Bom, eu acho que para não nos atrasarmos mais, podíamos começar os nossos trabalhos. Eu estou aqui em substituição do deputado Sérgio Sousa Pinto, deve estar a chegar. E só para não nos atrasarmos muito, porque temos audições a seguir, eu sugeria que começássemos pela apresentação de relatórios em relação aos deputados que já cá estão, porque assim avançaríamos um pouco, e poderíamos começar pelo deputado pelo projeto de lei 382/12, em que a relatora foi a senhora deputada Maria de Belém Roseira. Não sei se está preparada e se podemos começar. Então, até a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigada. Foi-me distribuída a elaboração de um relatório sobre um projeto de lei da iniciativa do Grupo Parlamentar do PST, que visa estender a nacionalidade portuguesa originária aos netos de portugueses nascidos no estrangeiro e, posteriormente, por se tratar de matéria semelhante, foi-me também atribuído o relatório correspondente ao projeto de lei 387/12 do PCP, relativo também à quinta alteração à lei da nacionalidade. Eu elaborei os dois relatórios e, portanto, iria descrevê-los brevemente, até porque eles não são complexos. Gostaria, no entanto, de sublinhar que estes relatórios podem ser simples porque a nota técnica é muito completa. Pelo que eu solicitava aos senhores deputados, às senhoras e aos senhores deputados, que independentemente do texto do relatório não deixassem de consultar a nota técnica, que é muito, muito explicativa, muito informativa e, portanto, contribui muito bem para a inteligibilidade da matéria. O Grupo Parlamentar do PSD, este projeto de lei número 382/12, visa, sobretudo, do ponto de vista do PSD, ir mais além do que foi a última alteração da lei da nacionalidade, decidida em 2006. Ir mais além no que se refere aos netos de portugueses cujos pais não tivessem requerido a nacionalidade portuguesa. Na medida em que a lei de 2006 prevê que, na ausência de manifestação de vontade dos seus ascendentes relativamente à aquisição da nacionalidade portuguesa, ela possa ser-lhes concedida por naturalização, mas considero ao Grupo Parlamentar do PST que, face à importância dos nossos imigrantes, que seria importante que essa aquisição de nacionalidade fosse por origem e não por naturalização. Portanto, esta é a economia fundamental do projeto de lei. É um projeto de lei que, de certa forma, consubstancia aquilo que já foi a posição do PST na altura da revisão da lei da nacionalidade e, portanto, visa, sobretudo, como eu disse, a consagrar como portugueses de origem os indivíduos nascidos no estrangeiro com pelo menos um ascendente de nacionalidade portuguesa até ao segundo grau na linha reta e que não tenha perdido essa nacionalidade, se declararem que querem ser portugueses ou inscreverem o nascimento no registro civil português. Esta concessão de nacionalidade originária, digamos assim, não dependeria de outro requisito, a não ser o da mera vontade de quem pretendesse adquirir a nacionalidade, e por isso é que eu remeto para a nota técnica que, para além de explicar de uma maneira muito clara as formas de aquisição de nacionalidade, que é sempre importante conhecer, também refere a alguma doutrina publicada a propósito da alteração introduzida em 2006. Para além, como é evidente, referir que se trata de uma lei orgânica, que é uma lei orgânica com reserva absoluta de competência da Assembleia da República in totum, o que quer dizer que não ficará nunca nas mãos do Governo, nem sequer a sua regulamentação por decreto-lei, tem que ser por diploma. menos graduado, porque a competência legislativa é reservada em absoluto à Assembleia da República, independentemente desses aspectos mais técnicos e que têm que ver com a nossa conformação constitucional, que penso que neste tipo de matérias não suscita qualquer espécie de problema nem de suscetibilidade, diria que há realmente posições diversas na doutrina, de diversas áreas ou aspectos partidários, designadamente com pessoas próximas do Partido Socialista, que referem que a Lei 2006 deveria ser um bocadinho mais facilitadora, como outras pessoas, porventura, de outros grupos parlamentares que consideram que se foi até longe demais. No âmbito do direito comparado, que a nota técnica também refere com alguma especificidade, reparo e noto que não descobri nenhuma possibilidade de concessão de nacionalidade por origem que não tivesse a obrigatoriedade, pelo menos, do conhecimento da língua e da não existência de condenações em processo penal. E, portanto, eu acho que decidi não emitir a minha opinião enquanto relatora relativamente a este projeto, porque acho que deveríamos todos, com grande abertura, ponderar sobre se a questão da atribuição da nacionalidade portuguesa, mesmo por origem, não deveria obedecer a algumas regras de aferição da legitimidade dessa atribuição. Legitimidade no sentido de que nós devemos dispor dos instrumentos que temos, com ponderação, bom senso, sentido de equilíbrio e avaliação de impacto. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que ainda há um espaço de ponderação que, em termos de especialidade, deveria ser suscitado nesta comissão, para que realmente vejamos se muitas vezes o querer ir de acordo com aquilo que o nosso coração aconselha não deve ser ponderado de acordo com aquilo que a nossa cabeça nos exige do ponto de vista da racionalidade. E, portanto, Sr. Presidente, este projeto de lei do Grupo Parlamentar do PSD, o projeto de lei número 382, número 12, está em condições de subir a plenário e aí ser votado de acordo com a ponderação que cada grupo parlamentar estabeleça. Se o Sr. Presidente achasse bem, eu passaria... Exatamente, eu passaria a apresentação do projeto de lei número 387/12, segunda do PCP, que fundamentalmente aquilo que pretende é acentuar a possibilidade de aquisição de nacionalidade através do vínculo jus soli, de certa forma diminuindo todos os prazos que a atual lei de 2006 fixa, quer relativamente à possibilidade do encurtamento dos prazos no que se refere à aquisição de nacionalidade de origem, relativamente aos cidadãos nascidos em Portugal, desde que um dos seus progenitores se sente estrangeiro, seja residente no país, isto independentemente de qualquer prazo de residência, quando a lei hoje em dia exige, penso eu, que pelo menos 6 anos. A aquisição de nacionalidade por naturalização aos cidadãos nascidos em Portugal, sem que isso também dependa de residência em Portugal, de tempo de residência em Portugal dos seus progenitores, e a aquisição da nacionalidade pelo casamento com cidadão ou cidadã portuguesa, desde que sem necessidade de curso do prazo de 3 anos, como acontece atualmente. Portanto, alguém estrangeiro se casa com uma cidadã ou cidadão português e imediatamente adquire a possibilidade de requerer a nacionalidade pelo casamento sem o decurso de qualquer prazo, como todos nós sabemos. Todas estas propostas, sendo generosas, penso eu, na sua formulação, devem ser objeto de avaliação dos potenciais riscos, tendo em atenção aquilo que nós hoje conhecemos, as obrigações que temos pelo espaço onde estamos inseridos, de livre circulação de cidadãos, e aquilo que nos interessa, com certeza, que é conciliar a relação afetiva da nossa diáspora, conciliar a relação afetiva também com todos os cidadãos estrangeiros que pretendam verdadeiramente adquirir a nacionalidade portuguesa por gosto, e ver se muitas vezes, alargando ou abrandando demasiadamente as regras, favorecemos mais a aquisição da nacionalidade por interesse do que pelo valor da nacionalidade em si. E, portanto, é também esta a ponderação que se exige, estando o projeto de lei em condições de subir a plenário, também me eximi a apresentar e a inscrever a minha opinião no relatório, não porque não a tenha, mas porque considero que, independentemente de a ter, deve haver aqui um espaço de diálogo face à importância, à delicadeza e à sensibilidade da matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estão em apreciação os relatórios destes dois projetos de lei. Não registro nenhuma inscrição, o que quer dizer que... Sra. Deputada Paula Cardoso.
Eu só queria felicitar, aliás, isto é uma discussão que, além de ser travada nesta comissão, também nos acompanha numa comissão que somos cons, que é a segunda comissão, em que também se tem travado esta discussão em relação à nacionalidade, à sua aquisição pelos netos. Eu, em relação ao projeto do PCP, não vou fazer nenhum comentário, a não ser agradecer e também agradecer o seu parecer e o trabalho que demonstra aqui ter elaborado em relação a isso. Em relação ao projeto do PSD, só dizer que, de facto, isso é uma preocupação que o Partido Social Democrata tem há vários anos, em relação ao facto de ficarem, de certa forma, impedidos de requerer a nacionalidade aqueles que os pais, pela sua própria inércia... De origem, originária, sim,
por
originária.
Naturalização podem
sim,
sempre
sim.
Adquirir.
Aqueles que os pais, por inércia, não tenham feito o pedido ou manifestado a vontade de ser português, e de facto isto é um anseio a longa data, principalmente dos nossos imigrantes, que é transmitido aos nossos deputados eleitos por esses círculos, e de facto esperemos que esta situação seja de facto debatida e ponderada e encontrada uma solução equilibrada aos interesses que estão em causa, no sentido de se obter uma legislação que seja confortável e que seja de facto boa para ambas as partes, tendo em conta também a situação que coloca, a questão da língua, sendo certo que, se os pais não tiverem esta inércia, nunca se colocará a questão da língua, porque há muitos netos que têm a nacionalidade portuguesa que não falam língua portuguesa, só porque de facto todo o seu para trás, toda a gente foi sendo português, e se requererem ser portugueses, serão portugueses, ninguém lhes vai fazer nenhuma prova, digamos assim, da aferição dos seus conhecimentos linguísticos. Não sei se poderemos impor isso, ou até que ponto se poderá impor isso a alguém que estaria exatamente em rigorosamente igualdade de circunstâncias, se os pais se não tivessem manifestado a vontade de ser portugueses, ninguém iria colocar essa questão. Até essa ponderação só que eu queria deixar, e agradecer-lhe e felicitar também o trabalho que aqui fez. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Bom, não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. E como eu não sei previamente se os grupos parlamentares têm a mesma posição em relação aos dois relatórios, o melhor era votar separadamente cada um deles. Portanto, vamos votar o relatório que diz respeito ao projeto de lei 382/12 do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade o relatório. Projeto de lei 387/12 do PCP. Vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. Portanto, começámos por dois relatórios aprovados por unanimidade. Ora, nós tínhamos mais relatórios para apresentar, mas os deputados relatores ainda cá não estão. O que quer dizer... Não, é que dizem-me que os juízes, numa mudança de última hora, o deputado João Oliveira delegou no deputado António Filipe. O que quer dizer... É uma forte hipótese, deputado. Ah, então ficamos a saber que delegou no deputado António Filipe porque ele é melhor nas armas. Está bem, já percebemos. Bom, então nós
podemos passar para o relatório dos deputados do Mundo da Iniciativa Europeia ou para a redação final.
Vai ser e acho que ainda não está pronto. Bom, nós temos aqui um. Sr. Deputado João Lobo, só para não perdermos tempo, nós temos aqui um relatório de uma petição assinada por Vossa Excelência. Se quiser proceder à apresentação, que é a petição número 236/12. Então tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A petição mostra subscrita pela Sra. Juíza de Direito, Doutora Paula Cristina Ramos Nunes de Carvalho e Sá, deu entrada na Assembleia da República em 30 de janeiro de 2013, foi distribuída nesta comissão em 20 de fevereiro de 2013, na altura, data em que o proponente do parecer foi nomeado relator. Foi solicitado pelo Sr. Presidente desta comissão, ao Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura, para que, querendo o Conselho Superior da Magistratura, se pronunciasse sobre o objeto da petição e o Conselho Superior da Magistratura, através do Sr. Presidente, pronunciou-se em 6 de março de 2013, nos termos que constam da resposta que se mostra anexo à presente proposta de relatório. A petição visa, é extensa, descreve um conjunto de factos que são suscetíveis de questionar a atuação do Conselho Superior da Magistratura em relação a aspectos diversos em que foi chamado a intervir e que na sua maioria respeitam ao caso, às diferentes situações que em concreto se descrevem ou se narram e, em suma, versa ou tem por objeto diferentes matérias as quais se mostram, sobretudo, que se refletem nos domínios da composição do Conselho Superior da Magistratura, na avaliação do desempenho dos magistrados judiciais, no domínio da ação disciplinária, da legislação sobre custas. A senhora peticionária solicita a realização do inquérito parlamentar à atuação do órgão do Governo da Magistratura, que se dê conhecimento da petição para ponderação de alterações legislativas aos grupos parlamentares e já referi as matérias que essencialmente constituem o objeto da petição, que nos termos do artigo 52, número 1, consubstancia uma queixa para a defesa dos seus direitos, ao mesmo tempo para fazer cumprir a Constituição, observar as leis e também o interesse geral. A petição, no entender do relator, observa os requisitos formais legalmente fixados, foi corretamente admitida, pelo que, no entender do signatário, se encontra esta comissão em condições de apreciar a petição. As matérias que constituem o objeto da petição encontram-se aqui, ainda que sinteticamente, referenciadas. Enfim, há um conflito entre magistrados, do qual depois se reflete no domínio em que as matérias são inscritas. No fundo, há uma inimizade, que aqui é referenciada, que se terá agravado depois da peticionária ter apresentado queixa contra um senhor inspetor também, evidentemente, integrado no Conselho Superior da Magistratura. Essa queixa terá determinado também o seu afastamento preventivo das funções inspectivas, culminou num processo disciplinar e, enfim, há aqui várias situações que constam do texto e que, evidentemente, me parece despiciandas aqui referenciar. No fundo, a peticionária não se resigna que aquele magistrado possa continuar impunemente a solicitar intervenções e diretrizes nos processos em que é parte e solicita que a Assembleia da República pondere da eventual realização de inquérito parlamentar, nos termos do artigo 85, se não estou em erro. Da Constituição da República, 178, peço desculpa, da Constituição da República, e a questão que se coloca é, o que se poderá questionar, se a Assembleia da República pode ou não realizar inquéritos parlamentares ao Conselho Superior da Magistratura, que é o órgão constitucional de gestão e disciplina dos juízes. A peticionária invoca uma obra da autoria de José Fontes, a Fiscalização Parlamentar do Sistema de Justiça, na qual se defende que os inquéritos parlamentares e as respectivas comissões eventuais, julgo eu, de inquérito, podem ter como objeto de controlo as atividades de diferentes sistemas de poder, sempre que em causa esteja o interesse público, existam indícios de ilegalidade ou violações de preceitos constitucionais ou legais, em consequência do próprio normativo constitucional previsto no artigo 162, a linha A, primeira parte, que equaciona a função do controlo, conjugando-a com a função de vigilância pelo cumprimento da Constituição e das leis. De acordo com este referido autor, o Parlamento é titular de um poder político de fiscalização extensível ao sistema de justiça, que é respeitador do princípio da separação de poderes e tendo em conta que o sistema de justiça é multidimensional, complexo e heterogéneo, toda a organização e atividade das estruturas e instituições que o integram deve ter por objeto de apreciação deve ser objeto de apreciação por parte da Assembleia da República. Jorge Miranda e Rui Medeiros, na Constituição Portuguesa anotada, tomo 2, a obra 2006, em anotação ao artigo 178, sustentam que, expressamente, que os inquéritos podem dirigir-se à atuação de qualquer ramos, ou quaisquer ramos, e órgãos da administração, salvo o das regiões autónomas. Portanto, até o funcionamento dos tribunais, referem os autores, não, evidentemente, as decisões em concreto, podem ser objeto de inquérito parlamentar, por exemplo, para se indagar da sua morosidade ou das condições de trabalho dos senhores juízes e dos funcionários judiciais. Tendo em conta esta doutrina, não se encontra, no entender do relator, redada do quadro jurídico ao constitucional, a possibilidade da Assembleia da República realizar inquéritos parlamentares ao Conselho Superior da Magistratura, cabendo, evidentemente, a quem tem o poder de iniciativa, para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, grupos parlamentares, às comissões e aos deputados, ponderar acerca da adequação e oportunidade de uma iniciativa desta natureza no quadro legal existente. A resposta do Conselho Superior da Magistratura enuncia, em termos também muito genéricos, ou dá nota de um conflito declarado entre a senhora peticionária e o senhor magistrado ex-inspector judicial. Refere que o plenário do Conselho Superior da Magistratura, composto, enfim, pelos seus respectivos membros, deliberou por unanimidade no sentido apontado pelo peticionante, no artigo 3º do seu petitório, não tendo encontrado na pretensão que desencadeou tal deliberação qualquer motivo para intentar qualquer processo disciplinar, como agora continua a não se vislumbrar. E, sendo, considera que as, enfim, as considerações que qualifica de menos primorosas, tecidas pela peticionária sobre o Conselho Superior da Magistratura, consideradas deslocadas, motivadas pela situação de litígio que se encontra com o senhor juiz desembargador. Refere ainda, nessa resposta à primeira comissão, que a petição se mostra evada de acerções que não correspondem à realidade, que não é verdade, ao contrário do que se refere no artigo 32º do texto da petição, que a peticionária não tivesse antecedentes disciplinares, que foi punida posteriormente no âmbito dos processos disciplinares apenas com base nas imputações do instrutor, denominadas falsas, desacompanhadas de qualquer outro meio de prova, e salienta-se que os processos disciplinares em que a arguida foi condenada recentemente, conduziram à aplicação da pena única de 240 dias de suspensão, foram objeto de recursos que ainda não se mostram decididos pelo Supremo Tribunal de Justiça. Em suma, Na comunicação que enviou à primeira comissão, o Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura concluiu que a situação em apreço não merece ou sequer é passível de um inquérito parlamentar. Sustenta, evidentemente, esta ideia, pelo que deveria, no seu entender, proceder-se ao arquivamento da petição em causa. No entender do relator, deve ser deixada à consideração de quem tem o poder de iniciativa de inquérito parlamentar à avaliação da adequação e da oportunidade, sendo certo que a Constituição, no entender do relator, não proíbe e a doutrina supramencionada até o admite, como expressamente se referiu. Por conseguinte, as alterações legislativas propostas pela peticionária exigem que estas possam ser ponderadas pelas entidades que dispõem do poder de iniciativa legislativa. Consequentemente, impõe-se dar conhecimento da presente petição a todos os grupos parlamentares para querendo ponderarem acerca da adequação e oportunidade da realização do inquérito parlamentar à atuação do Conselho Superior da Magistratura. E bem assim, da apresentação de iniciativas legislativas no sentido apontado pela peticionária. Atendendo a que se encontra em curso no Ministério da Justiça, se encontram em curso alterações aos estatutos magistrados judiciais, no âmbito dos quais, ou das quais poderão ser ponderadas algumas das alterações legislativas sugeridas pela peticionária, afigura-se ao relator que se justifica o envio da cópia da presente petição à Senhora da Ministra da Justiça através do Senhor Primeiro-Ministro. A peticionária requer, por último, que lhe seja prestada informação sobre quais os meios de tutela ao seu dispor que permitem tornar efetiva a garantia prevista no artigo 7º da Lei do Exercício do Direito de Petição, de que não poderá vir a ser perseguida pelo órgão de governo da magistratura judicial pelo simples exercício desse direito. O direito de petição, como todos sabemos, nos termos do artigo 52º da Lei Fundamental, é um direito constitucionalmente garantido, integra-se no título 2 da Constituição e, por isso, beneficia do regime dos direitos, liberdades e garantias previsto no artigo 17º. Assim sendo, a garantia prevista no artigo 7º da Lei do Exercício do Direito de Petição, que emana do direito de petição constitucionalmente consagrado, deve ser respeitada, a garantia, evidentemente, por todas as entidades públicas e privadas, nos termos também do artigo 18, número 2, aplicável por força do artigo 17º, conjugado com o artigo 52º, todos da nossa lei fundamental. Jorge Miranda e Rui Medeiros, ao anotação ao artigo 52º, referem que os cidadãos podem fazer petições sobre quaisquer assuntos da competência dos órgãos a que se dirijam, sem necessidade da autorização destes, sem impedimentos e sem consequências desfavoráveis. Ninguém pode ser prejudicado, privilegiado ou privado de qualquer direito em virtude do exercício do direito de petição, nos termos do artigo 7º, número 1, da Lei do Exercício do Direito de Petição. A solicitude do exercício do direito de petição não pressupõe a pertinência da queixa apresentada. Mas quando um cidadão recorre abusivamente ao direito de petição, sabendo que os factos apontados são falsos e com o intuito de prejudicar o denunciado ou participado, excede, evidentemente, os limites imanentes, na inconformidade com a doutrina do Tribunal Constitucional e que, ao mesmo tempo, com o disposto no artigo 7º, número 2, da Lei do Exercício do Direito de Petição, onde se refere que o direito de petição não exclui a responsabilidade criminal, disciplinar ou civil do peticionário se do seu exercício resultar a ofensa ilegítima de interesse legalmente protegido. Por isso, quanto ao asseguramento da garantia da tutela efetiva do direito, no entender do relator, afigura-se que apenas só o recurso ao Poder Judicial, em concreto, poderá assegurar a efetividade da garantia prevista no artigo 7º da Lei do Exercício de Petição. Junta-se a pronúncia do Conselho Superior da Magistratura, já referida, e, no entender do relator, é de parecer que a linha A deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório, evidentemente, caso venha a ser aprovado, aos grupos parlamentares para a apresentação de eventual iniciativa de inquérito parlamentar e ou iniciativas legislativas no sentido apontado pela peticionária, nos termos do disposto na linha C do número 1 do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito de Petição. B. Deve ser enviada a cópia da petição e do presente relatório à Senhora Ministra da Justiça, através do Senhor Primeiro-Ministro, para ponderar o peticionado em eventual medida legislativa, nos termos do disposto na linha D, número 1, do artigo 19º da Lei do Exercício de Petição. C. Concluídas as diligências referidas, deve a presente petição ser arquivada com conhecimento à peticionária do teor do presente relatório, nos termos do preceituado na linha M, número 1, do artigo 19º da Lei do Exercício de Petição. Finalmente, deve o presente relatório ser enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República, nos termos do disposto no número 8, do artigo 17º e do número 2, do artigo 19º da Lei do Exercício de Direito de Petição. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Esta realmente é uma petição que tem uma matéria muito densa e interessante para todos os deputados. Vamos pô-la à discussão, o relatório. Primeira inscrição, deputado Filipe Neto de Brandão. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para felicitar o Sr. Deputado Relator pela proficiência do relatório, pela sua factualidade e pelo enquadramento que faz e também, obviamente, pelas conclusões com que o termina. Como o Sr. Presidente, acaba de referir, as questões suscitadas por esta petição não são de sumenos. É, de facto, de molde a suscitar algumas perplexidades que, nos próprios termos da conclusão, devem todos os grupos parlamentares ponderar e ponderar, sobretudo, numa altura em que se pré-anuncia a revisão do Estatuto dos Magistrados, nomeadamente, no caso, dos magistrados judiciais, que poderá ou não acomodar algumas das alterações que são suscitadas. O Sr. Deputado Relator não o referiu, entendeu não o fazer, mas eu não posso deixar de o fazer aqui, que me suscitou particular perplexidade o facto da Sra. Peticionária estar com a ameaça de uma pena de suspensão de quase um ano e ter sido objeto de uma avaliação ainda este ano com a anotação, proposta de anotação de muito bom. Ora, isso suscita-me, de facto, alguma necessidade de refletir sobre o modo como todo este processo em abstrato de gestão é feito, do mesmo modo que, como o Sr. Bastonário ontem referiu, terá que ser ponderado pelo legislador o acerto de o órgão de recurso do Conselho Superior da Magistratura ser o órgão que é, em rigor, nomeado ou cuja nomeação decorre de ato do próprio Conselho Superior da Magistratura. Mas isso são tudo questões, em síntese, que não deverão deixar de ser, para usar uma terminologia cara à Sra. Ministra da Justiça, não deixarão de ser revisitados na próxima revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais. Era só isso que eu queria dizer, mas concluía como comecei, saudando enfaticamente o Sr. Deputado Relator pelo trabalho que produziu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por felicitar o Sr. Deputado João Lobo pelo relatório que apresenta e sobretudo que a matéria, para além da densidade e do interesse que suscita, como disse o Sr. Presidente, é uma matéria também de grande melindre e de grande sensibilidade. Esta matéria coloca-nos, impõe-nos uma reflexão que é uma reflexão que nos obriga a colocar-nos numa fronteira entre aquilo que são dois poderes do Estado, o poder judicial e o poder político, e sobre a possibilidade ou capacidade ou suscetibilidade de alguma forma de controle ou de fiscalização do poder judicial pelo poder político. E em particular sobre a questão que é suscitada na petição relativamente à possibilidade da realização do inquérito parlamentar, eu queria dizer o seguinte. Eu julgo que o Sr. Deputado João Lobo fez uma apreciação muito, muito cuidada e muito equilibrada daquilo que está em presença, né, dos valores que estão em confronto nesta petição, na matéria que é objeto desta petição, e sendo certo que, em relação aos inquéritos parlamentares, nós temos já um lastro suficientemente vasto que nos pode, de alguma forma, orientar na discussão sobre o que pode e o que não pode, o que é ou não suscetível de ser objeto de inquérito parlamentar. A verdade é que também temos indicações em sentidos radicalmente distintos. Temos 10 comissões de camarate deste comissões de camarada, portanto, que incidem diretamente sobre uma matéria que foi objeto de uma apreciação judicial e, portanto, objeto de um processo judicial, sendo que os inquéritos parlamentares nunca andam muito longe daquilo que os próprios tribunais já fizeram e, portanto, com alguma confusão até entre aquilo que é o inquérito parlamentar e aquilo que foi a atividade judicial. Temos o outro exemplo do envelope 9, das situações daquelas, todas aquelas peripécias, perdoem-me o termo, em torno de matéria que era matéria que contendia diretamente com a atividade do Poder Judicial. Eu julgo que nesta situação, talvez a questão seja ainda mais complexa de resolver, porque ela mistura de facto duas esferas. Mistura, por um lado, aquilo que é a esfera administrativa e de exercício de competências administrativas por parte do Conselho Superior da Magistratura. Mistura, por outro lado, matéria que tem que ver com aspectos que já têm uma dimensão judicial ou proto-judicial, diria eu, porque são matérias suscetíveis de apenas se poderem ser resolvidas com uma intervenção judicativa, né, que diga ao direito e que estabeleça uma solução para a circunstância. E ainda assim, eu colocaria aqui uma terceira dimensão, que é um tertium genus. Porque há, na apreciação desta situação, parte da matéria que é objeto de reflexão, que, ainda que tenha um cunho aparentemente administrativo, mexe com questões que são de competência estatutária dos juízes, com aplicação de normas estatutárias que não podem estar desligadas daquilo que é a reserva do Poder Judicial e que, apesar de serem de competência jurigénica, diria eu, da Assembleia da República e do poder político, nomeadamente, aliás, a reserva de competência da Assembleia da República nos termos constitucionais, a aprovação do Estatuto dos Magistrados Judiciais, a verdade é que, na sua aplicação, ela já foge àquilo que é a esfera de atuação do poder político e, portanto, suscita a intervenção de um outro órgão próprio do Poder Judicial, e, portanto, o Conselho Superior da Magistratura, apesar de ter uma conformação administrativa. E, portanto, isso suscita ainda maiores dúvidas relativamente à verdadeira possibilidade de utilização do expediente ou do instrumento da figura do inquérito parlamentar e, portanto, com todas estas dúvidas e preocupações, eu julgo que o relatório que o deputado João Lobo nos apresenta é, de facto, muito equilibrado, medindo e pesando e ponderando todas essas dimensões e eu julgo que, apesar da imediata névoa com que nos confrontamos na abordagem da petição que foi enviada à Assembleia da República, eu acho que ainda assim o relatório consegue, de alguma forma, afastar a névoa e apontar pelo menos um caminho em relação àquilo que é ou não a possibilidade de intervenção da Assembleia da República, em relação àquilo que pode ou não ser a atuação em concreto da Assembleia da República em torno desta petição e aquilo, por outro lado, é a esfera que necessariamente tem que caber à intervenção judicial, à intervenção dos tribunais.
Senhores deputados, antes de mais, queria penitenciar-me pelo meu atraso. Nem sempre a conciliação dos deveres de Estado e dos deveres de pai é muito feliz. Fico a pedir desculpas. Muito obrigado pela vossa tolerância. Sou deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, atendendo naturalmente à importância da matéria, à sua complexidade e ao seu melindre, como aliás ficou aqui bem exposto, felicitar o deputado relator pela seriedade da apreciação, pelo rigor da exposição e, tendo em conta exatamente esta seriedade e este rigor, pela reflexão que pode e, a meu ver, deve suscitar. Muito obrigada.
Bom, vamos então proceder à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Caros colegas, passamos ao ponto seguinte. Bom, vamos então passar então aos dois pontos que foram postipados. Ponto segundo, proposição em votação dos seguintes pareceres. Proposta de lei 135/12, segundo do Governo, procede à segunda alteração do decreto de lei tal que aprovou o regime jurídico da criação, reprodução e tensão de animais perigosos e potencialmente perigosos enquanto animais de companhia, reforçando os requisitos da detenção e os regimes penal e contravencional. Em seu tempo, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. para apresentar o seu relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, uma consideração inicial sobre a competência da Comissão. Enfim, é uma temática que já temos abordado em momentos anteriores. De facto, esta Comissão apreciou uma iniciativa legislativa sobre matéria conexa, mas que apreciou uma alteração ao Código Civil, em cujo caso se justificava plenamente a competência da Comissão. É certo que a questão foi abordada já em conferência de líderes e que se deliberou não só a remessa deste, mas também até de iniciativas europeias, uma delas conexa com o transporte de cães, gatos e furões, em que nos parece que manifestamente talvez não seja a primeira comissão que deva ser competente nessa matéria, mas eventualmente a oitava comissão. É certo que neste caso, apesar de tudo, e como iremos ver, há matéria contra a ordem nacional e penal relevante nesta iniciativa e há também a conexão com petições que também por estarem conexas com a revisão no Estatuto Jurídico dos Animais poderiam justificar uma competência da Comissão. Mas genericamente eu penso que a nota de que a competência em matéria de legislação sobre animais não ter necessariamente de versar sempre as competências da primeira Comissão é pertinente no que respeita a futuras iniciativas, até para pelo menos assegurar também que a Comissão competente, a Comissão de Agricultura, se possa pronunciar sobre a matéria. Dito isto, e muito sucintamente, a iniciativa legislativa em causa procede a uma segunda revisão do regime jurídico de criação, reprodução e detenção de animais perigosos e potencialmente perigosos. É um regime relativamente recente, de 2009, que já foi objeto, aliás, de uma alteração no ano de 2012, e o impulso legiferante determinante para esta intervenção reside nas notícias que recentemente nos têm bombardeado com incidentes relacionados com animais perigosos e, portanto, o seu impacto e às vezes os danos muito significativos que têm causado em bens e pessoas. E, nesse sentido, o Governo propõe-se introduzir alterações que, no plano preventivo, permitam reforçar o controle de quem pode deter os referidos animais e em que condições é que estes animais devem ser objeto de treino, ou melhor, determinando, aliás, que devem ser obrigatoriamente objeto de treino específico para obviar os riscos da sua perigosidade. E depois também, para além da dimensão preventiva, é também reforçada a dimensão sancionatória, quer no plano contra a ordem nacional, quer no plano penal. Muito rapidamente, como dizia, quanto ao conteúdo, portanto, por um lado assenta-se na sujeição dos detentores destes animais em obrigatória formação prévia no que respeita quer ao comportamento animal, quer também à educação cívica relativa à sua utilização em espaços públicos. Reforça-se também um controle da idoneidade dos candidatos a serem detentores destes animais, no fundo compaginando o seu eventual o seu registro criminal e, portanto, a prática determinados crimes como sendo reveladoras da inidoneidade para a detenção e, portanto, para a propriedade destes animais e, portanto, também na linha preventiva de associar comportamentos de risco à detenção também de animais perigosos. Depois, no que respeita ainda aos animais em si mesmos, introduz também a obrigatoriedade deles serem sujeitos, de haver obrigatoriamente um período de treino para os... no fundo, que permita que permita que possam circular livremente e, portanto, sejam submetidos a uma análise prévia quanto à sua real perigosidade e que possam disciplinar os comportamentos de risco que estão associados. Portanto, para além destas dimensões preventivas, o diploma incide também particularmente no reforço dos instrumentos sancionatórios, quer no plano contra o nacional, em que há um reforço das molduras associadas, um reforço das coimas, dos limites mínimos e máximos das coimas para as violações dos preceitos fundamentais deste diploma, bem como um reforço da sanção acessória de inibição de detenção dos animais em questão por um período mais alargado. Depois reformula-se o tipo penal de lutas entre animais, no sentido de distinguir entre os promotores destas iniciativas e aqueles que apenas nelas participam, portanto reforçando a moldura para quem é promotor de lutas entre animais, e é criado um novo tipo criminal que no fundo visa impedir a circulação na via pública em lugares públicos ou em espaços comuns dos prédios urbanos destes animais, quando acompanhados do seu detentor, quando este se encontra em estado de embriaguez ou submetido à influência de substâncias psicotrópicas ou estupefacientes. No quadro preparatório foram requeridos e recebidos diversos contributos das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, das Associações Representativas dos Municípios e da Comissão Nacional de Proteção de Dados e dos Conselhos Superiores. Todas elas pronunciam globalmente de forma favorável favorável ao diploma, sendo que vários formulam algumas propostas de melhoria de redação, quer no que respeita à identificação mais detalhada de alguns elementos dos tipos penais, que podem estar relativamente abertos face às necessidades de clareza e de previsibilidade da lei penal, quer no que respeita, no caso da Comissão Nacional de Proteção de Dados, à necessidade de introduzir uma melhor coordenação com a Lei de Proteção de Dados, para além dos casos que já vêm expressamente, que já vinham e que passam a estar expressamente previstos na lei. Finalmente, uma nota sobre iniciativas pendentes. Como referi há pouco, encontra-se pendente ainda uma iniciativa legislativa sobre a temática do regime jurídico aplicável aos animais, que aliás é tal iniciativa que procede a uma alteração do Código Civil, passando a distinguir um estatuto intermédio distinto das coisas para os animais, e que no quadro dos trabalhos de especialidade desta iniciativa poderá ser útil vir a retomar e a analisar, não que seja prejudicada por esta iniciativa, uma vez que a alteração ao Código Civil salvaguarda a manutenção em vigor de todos os regimes especiais, e este seria um dos casos, mas havendo também, e para além disso, uma petição que reuniu mais de 41 mil subscritores, que está pendente, e aliás amanhã será objeto de recepção aos peticionantes, com vista ao seu tratamento. Portanto, há um contexto mais alargado de iniciativas que pode ser acompanhada de futuro. Sem prejuízo, depois de uma análise mais pormenorizada nas fases seguintes, a título da opinião do relator, diria só que, apesar de um juízo globalmente favorável quanto à necessidade e adequação destas medidas, há um conjunto de novos requisitos, quer no que respeita aos detentores dos animais, quer no que respeita à formação a que estes devem ser submetidos, quer os animais, quer os detentores, quer no que respeita à capacidade das instituições públicas que adquirem novas competências para neste domínio, em que importa de facto apurar se elas, se existem condições de realização das mesmas. Isto é, de facto, muitos dos parceiros recebidos, nomeadamente as associações representativas das freguesias e dos municípios, apontam para uma eventual saturação e ausência de quadro, particularmente no quadro das freguesias, para poderem dar resposta às competências de licenciamento adicionais, e também a existência em quantidade suficiente de instituições públicas ou privadas, mas particularmente privadas, que possam ministrar a formação, também levanta algumas dúvidas quanto à viabilidade de uma aplicação muito intensa do diploma, pelo menos numa primeira fase. Depois, de resto, os elementos de tecnicidade na construção das normas penais referidos nos pareceres dos Conselhos Superiores, em particular, penso que podem ser atendidos depois em sede de especialidade, e portanto não são, nenhum deles é impeditivo da discussão na generalidade, e portanto não se detectam nem problemas ao nível da conformidade regimental nem ao nível da conformidade constitucional, pelo que a iniciativa se encontra em condições de ser discutida amanhã na generalidade. Eu sublinhava só também uma nota final. Eu penso que não sei se a questão terá sido já referida em relação aos outros pontos que também estavam agendados, mas detectou-se ontem que havia um lapso na súmula relativamente à agenda da manhã, e que efetivamente haveria um agendamento conjunto das três iniciativas, quando na realidade corresponde a uma grelha D para cada uma delas, e portanto, de facto, não sei se a questão já teria sido referida e identificada ou não, mas de facto havia uma desconexão evidente entre o regime das armas, o regime dos animais perigosos e o regime dos espetáculos desportivos. Portanto, para além de contexto em que se pudesse imaginar que se atacaria um animal perigoso com uma arma no recinto desportivo, dificilmente haveria aqui uma conexão entre os três, e portanto penso que essa nota terá já sido transmitida, não sei se já é do conhecimento da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria, no PSD, antes de mais, saudar o relator e o parecer que nos traz, que de facto traduz fielmente aquilo que são os princípios e motivações desta proposta de lei. Acompanhamos talvez a preocupação da melhor identificação quanto à verdadeira competência deste tipo de matérias, que está a ser alargada ou conjunta com a 8ª Comissão. Relativamente à proposta de lei em si mesma, e não cabendo aqui a sua discussão em profundidade, de facto o tema que é um tema urgente pelo sentimento de insegurança que gera, é um tema atual e as notícias dos jornais todos os dias o comprovam, e este conjunto de normas tem de facto uma natureza quer preventiva, quer repressiva, embora se acentue, parece-nos, esta natureza preventiva. De facto, começamos a concluir aquilo que já intuíamos, é que muitas vezes mais perigosos do que os animais são os donos dos animais, e se nós começarmos por regular melhor a detenção e a perigosidade e a propriedade deste tipo de animais por quem os tem, se calhar será o primeiro passo para que, de forma mais responsável, os respectivos detentores possam detê-los e sem colocar em causa a segurança das demais pessoas. Acompanhamos também a referência que faz relativamente ao alargamento das competências às freguesias, que nos parece feliz, porque de facto a proximidade neste tipo de situações pode ser decisiva para avaliar da realidade que não meramente formal. Varia em relação à opinião do relator, obviamente não vamos pronunciar nesta sede, também não vamos votá-la. De todo modo, faria apenas uma sugestão ao Sr. Deputado, se entender por bem. Não sendo obrigatoriamente assim ou obrigatoriamente de outra maneira, a verdade é que entendeu no relatório introduzir não só a referência à existência de pareceres e audições, mas também retirou deles alguns comentários que entendeu mais pertinentes. E sem fazer nenhum juízo de intenções em relação a esse procedimento, acontece que normalmente não se colocam o conjunto de normalmente, tanto quanto sei, não se coloca o conjunto de pareceres, não se reproduzem, ou pelo menos em parte, no relatório, e quiçá uma análise dele poderia retirar até a própria filosofia ou enquadramento dos relatórios recebidos, o que sugeriria, caso entenda por bem, que eles constassem como tendo existido, sem estarmos a escolher a parte deles que nos parece mais relevante, sem com isto querer concluir nada de menos abonatório. Por último, em relação ao ponto 4, embora não tenhamos tido oportunidade de confrontar com mais pormenor os diplomas em causa, aparentemente as matérias não seriam tão conexas, em relação ao ponto 4 do relatório, não seriam tão conexas que obrigariam, conforme refere, a articular a tramitação subsequente. Não sabemos se é assim, não tenho a certeza que assim seja, embora tenha também a ver com animais. De todo modo, pode continuar no relatório, mas tem algumas dúvidas que seja realmente assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Relator, eu, passando aqui uma vista, dando uma vista de olhos aqui em voo do azul sobre o texto da lei, isto não parece mais um desvario burocrático ou normativo pressionado por um acontecimento que impressionou o país e que só vem poluir o nosso ordenamento jurídico e desvalorizar a lei enquanto tal? Pergunto eu. Cão que morde vai para ações de formação? Sr. Deputado, isto é uma pergunta. Botei a palavra.
Muito obrigado. A pergunta mais diretamente poderá ser dirigida ao autor da iniciativa, mas de que não se encontra presente, é certo, mas, enfim, como digo, da análise que faço e que expresso na opinião do relator, de facto são precisamente os elementos em que é necessária a formação adicional e o controlo prévio através das obrigações, quer de treino do animal, quer de curso de formação pelo próprio, cuja efetividade e possibilidade de realização são duvidosas e devem ser analisadas depois na especialidade. Agora, quanto ao restante, a existência de normativo específico que acompanhe e monitorize, a detenção de animais potencialmente perigosos, parece-me desejável e aconselhável, e na medida em que, efetivamente, o risco está bem para lá da exposição mediática recente que ele vai tendo. Aliás, como dizia, o diploma base é de 2009 e resultou também num conjunto de iniciativas, por acaso, que não vêm relatadas no parecer, uma vez que dizem respeito ao processo legislativo que deu origem ao diploma que agora é alterado, mas que por várias vezes também ocuparam esta Assembleia e ocuparam o Governo perante a necessidade de regular a matéria. Portanto, nesse sentido, acho que se justifica a existência de um regime, mas não sei se, de facto, a densidade que aqui vem proposta em alguns aspectos será a indicada. Respondendo também ao Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira quanto às duas notas. Quanto aos parceiros, eu procurei verter na integralidade, e sinteticamente é certo, portanto, não houve aqui uma seleção de quais foram os contributos remetidos e, portanto, eles encontram-se à partida todos vertidos, portanto, não houve uma intenção intenção de, com a escolha de elementos, de identificar uma tomada de posição. Até porque todas as entidades pronunciam favoravelmente e, no fundo, apenas aqueles que podem ter relevo para o trabalho de especialidade é que vêm particularmente destacados, mas, enfim, nenhum deles é no sentido de objetar globalmente à matéria. E, finalmente, quanto ao ponto, quanto à eventual inclusão na parte conclusiva da referência às iniciativas e à petição pendente, de facto, quanto à iniciativa, como eu digo também na fase expositiva, ela não é, enfim, eles podem correr paralelamente sem haver necessidade de uma interação, uma vez que a alteração ao Código Civil o que pressupõe é apenas uma modificação do regime geral aplicável sem prejuízo dos regimes especiais. E, portanto, nesse sentido, seria mais um regime especial distinto que, enfim, não boliria com a alteração. Já no caso da petição, ela é bastante extensa porque inclui um anexo com um anteprojeto de iniciativa legislativa. Aliás, é uma petição que começou por ser uma iniciativa legislativa de cidadãos e que recolheu até o número suficiente de assinaturas, mas não da forma adequada nos termos da Lei 17/2013 e, portanto, como 30 mil das mesmas foram recolhidas por via eletrónica, não cumpre os requisitos e, portanto, nesse sentido, está a ser apenas apreciada enquanto petição. Mas um dos eixos que lá se encontra diz precisamente respeito não só à criminalização de condutas, que aqui também vêm previstas, como também à detenção destes animais. Portanto, essa sim, de facto, tem essa tradução. De qualquer forma, ela em breve será agendada, porque os peticionários serão recebidos amanhã na comissão e, portanto, eventualmente até será já discutida o relatório da petição na próxima semana. Portanto, é concomitante e não prejudicará que a análise se possa fazer em simultâneo. Portanto, nesse sentido, não há... Enfim, manteria esta referência, mas também não me chocaria se a opção da comissão maioritária fosse no sentido de remover o ponto 4, que é meramente instrumental.
Sr. Deputado, fiquei esclarecido. Num país onde os cães levam existências felizes, nos 2 metros quadrados que os separam pela trela da respectiva casota, levam existências indignas e miseráveis, vamos agora a reportar à Junta de Freguesia que o dito bicho tem mandíbula de tamanho ou potência suscetível de ferir outros seres vivos. Enfim, feito este pequeno reparo, na certeza de que o nosso ordenamento ficará muito valorizado, passamos ao segundo ponto, que é o seguinte. Ai, temos que votar. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto segundo. Proposta de lei 136-12, segunda, procede à quinta alteração à lei número 5-2006, de 23 de fevereiro, que aprova o novo regime jurídico das armas e suas munições. Sr. Deputado António Filipe.
Neste caso é em petardos. Pá. Neste caso o petardeiro, porque isto se trata de petardos. Ora bem, é um relatório muito simples. Esta é uma proposta de lei que se propõe introduzir algumas alterações, mais propriamente até aditamentos, na lei que tem o curioso nome de aprova o novo regime jurídico das armas e suas munições, que é de 2006, o que significa que com esta epígrafe este regime será novo até que Deus o leve. Aliás, o que acontece também com o nosso colega Honório, que será sempre novo. E, portanto, este diploma será sempre o novo, será mesmo sempre o novo regime, mesmo que caia de velho. Bom, mas qual é o objeto desta proposta de lei? É, de certa forma, adaptar o regime sancionatório, a terminologia usada na lei das armas com a terminologia que é usada no direito, na lei de direito de manifestação, porque a lei das armas só se refere a reuniões, enquanto que a lei de direito de manifestação, se refere a manifestações, desfiles, não é? E, portanto, pretende-se adaptar a terminologia para uniformizar a terminologia da lei de direito de associação. E no que se refere aos espetáculos desportivos, passar a incluir não apenas o uso de petardos nos recintos, mas também nas deslocações de e para os recintos. E, por outro lado, também se criminaliza a posse de petardos dentro dos estabelecimentos de ensino. Portanto, estes são, assim, os elementos de conteúdo. E, portanto, eu no relatório limitei-me a enunciar aquilo que o Governo se propõe fazer, e abstive-me de enunciar as críticas que esta proposta de diploma recebe das entidades que foram ouvidas no âmbito da sua elaboração, designadamente o Conselho Superior da Magistratura, a PGR, a Ordem dos Advogados e o Conselho Superior do Ministério Público são muito críticos relativamente às opções, dizendo que se trata de um preciosismo, porque tudo aquilo que se pretende aqui punir já está punido, designadamente na Lei das Armas e nos outros diplomas, e portanto há um juízo muito crítico relativamente à necessidade deste diploma legislativo. De qualquer forma, não, isso consta dos materiais que estão disponíveis a todos os deputados, há referências também na nota técnica e portanto achei que que era dispensável, sou pena de estarmos a antecipar para este momento a discussão sobre os conteúdos da proposta de lei, estar aqui a enunciar esses aspectos críticos e portanto limitei-me a fazer uma descrição sumária daquilo que se pretende e a concluir que obviamente não há aqui inconstitucionalidades que devam ser apontadas e portanto a proposta de lei está em discussões de ser discutida, está em condições de ser discutida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Fica a sugestão, de qualquer forma, para os... talvez se possa, em seriedade, eliminar o novo e impedir que este diploma tenha o destino de Dorian Gray. Alguém se inscreve para intervir em matéria de armas e munições? Não havendo inscrições, vamos votar o relatório. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Mais não é do que saudar o relator. Relativamente ao relatório que hoje votámos, que pela sua simplicidade também não nos merece nenhum comentário especial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Estamos a aproximar-nos do fim da nossa reunião. Temos aqui o ponto 4. Sr. Deputado Velosa. Senhores deputados, temos aqui o ponto 4, fixação da redação final.
Sr. Presidente, era para requerer o adiamento para a próxima semana dessa redação final, porque é uma matéria também muito densa. Hoje não sei onde eu vou buscar o densa, ando com o densa na cabeça. E, portanto, era para pedir para a próxima semana, porque entraram hoje propostas, etc.
Muito bem, Sr. Deputado. Ora bem. Já não temos mais nada, são 11 horas. Temos aqui que nomear relatores para o seguinte, para o relatório anual de segurança interna, que, salvo erro, foi o relatório do ano passado foi feito pelo deputado Neto Brandão, é verdade? Muito bem. Então, temos aqui, precisamos de um candidato para o relatório... precisamos de um relator para o relatório anual de segurança interna. Em pessoa minha, o deputado António Filipe agita-se entusiasticamente, não?
Nós temos sempre que mudar.
Nestas ocasiões, sou deputado Hugo Velosa, a deputada Paula Cardoso costuma ser laureada na sua ausência. Não sei se vamos seguir essa... É a Partido Socialista. Muito bem. Sou deputado. Senhores deputados, bem, eu vou contactar o Partido Socialista no sentido de indicar um relator para este inferno, para esta matéria. Muito bem. Agora temos aqui o seguinte, senhores deputados. Relatório relativo ao acompanhamento, salvo erro, também já fui eu próprio já fiz um relatório desse. Acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. Isto é um relatório que proporciona digressões interessantes. Quem é que gostaria de... Sr. Deputado, quer reincidir nesta matéria em que se vem especializando? Sr. Deputado, está adjudicado. Muito bem, podemos então passar à segunda parte da nossa reunião, não é verdade? Já cá estão os nossos convidados. Então, vamos aguardar pelos nossos convidados.